E queremos que a Tua palavra, Senhor, venha ao encontro do nosso coração, para que sejamos edificados, fortalecidos, exortados. E a Tua palavra, Senhor, opere em nós tudo aquilo que só ela pode operar. Queremos abençoar Moisés, que é o portador desta palavra. Que a Tua preciosa graça se expresse através dele e que ele esteja revestido desta unção que vem do Teu Santo Espírito. E a Ti nós damos glória, honra e louvor, porque sabemos que quando Tu falas, Senhor, a igreja é edificada. Amém e amém.
Queridos, na segunda-feira chegamos de volta de Uruguai, em Montevidéu, com Liginha, e Irlã e Doris. E queremos agradecer os irmãos. Aqui no encontro, no domingo anterior, oraram por nós e agradecemos aos irmãos que oraram. Foi uma grande bênção para nós, esta ida a encontrar os irmãos ali em Montevidéu. Eu tinha uma ideia da igreja ali, que era errada. Eu pensei, como sabia das dificuldades da pregação do Evangelho no Uruguai, eu sabia que não era muito fácil a proclamação do Evangelho. O irmão que está aqui, que é de lá, sabe disso muito bem. E eu pensei que era uma igreja assim, mas com pessoas mais ou menos da minha idade, assim, uma igreja sem muito futuro, e me enganei redondamente, um número muito grande de jovens e adolescentes, e um número, acho que até maior, não sei, de crianças. Lá a média de filhos do pessoal da igreja é 4, 5. E eu fiquei admirado. E há muita esperança sobre a vida da igreja, além das certezas presentes. Fomos acolhidos com muito amor, sentimos muita liberdade no espírito, e foi uma experiência nova e muito boa que tivemos ali no meio dos irmãos. Acho que Irlã e Doris dizem amém, não é? E a Lígia também diz amém. Foi muito bom. E eu sempre sou muito impressionado com as crianças. O Atocar estava me falando que, quando estava aqui recebendo as ofertas, veio uma criancinha e veio diretamente para ele abraçá-lo. Eu me impressiono muito com as crianças. Eu sei que Deus fala muito através delas. No domingo passado, quando íamos para o encontro da igreja, chegamos na frente da propriedade que os irmãos têm lá. Eles adquiriram uma casa grande na qual fizeram uma quadra de basquete, onde eles fazem tudo. Ali eles fazem o culto, ali eles comem depois do culto, a igreja fica reunida, passam o domingo juntos, e ali também eles praticam esporte. Mas quando eu desci do carro do colega que me levou, Lígia e eu descemos, a Lígia entrou na minha frente, e eu, quando fui entrar, perto da porta de entrada tinha uma meninazinha linda, que eu calculo assim, de uns 4 ou 5 anos, de nome Valéria, não esqueci o nome da meninazinha, e ela, garotinha linda de óculos, ela estendeu os dois bracinhos para mim. Eu ia entrar, Tom, ali, naquela porta. Ela estendeu os dois bracinhos, eu me abaixei e ela me puxou e me beijou o rosto. Vocês sabem o que é um beijo de amor? Nem me conhecia, não sabia quem eu era, mas cheia do amor de Jesus. Você pode beijar quem está ao seu lado, né? Pode fazer agora, não tem problema. O Erasmo não tem ninguém ali, mas ele pode beijar o Ismael. Né? Você não vai beijar o Erasmo? Vocês precisavam ver as fisionomias do Erasmo e do Ismael. Eu não sei se vocês iam ficar muito animados com o beijo que eles se deram. Eles se beijaram, até se abraçaram e logo se afastaram.
Eu estava me lembrando que quando eu estava na UTI, há uns mais de 30 anos atrás, estava a morte. Mas eu sei que Erasmo foi lá e me deu um beijo. E eu estava dizendo para ele agora, foi um beijo curador. Isso. O beijo cura também, e tem unção no beijo.
Então, beijo por amor também é beijo curador. Quando o irmão Samuel Filikoski nos leu na carta aos Romanos, me chamou a atenção um versículo, diz, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Está isso em Romanos, capítulo 15, versículo 4. Tudo quanto foi escrito, foi para nosso ensino, e a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Amém. Então nós vamos ler um pouco das Escrituras, começando lá no Gênesis e indo, passando assim pela Bíblia. Capítulo 15 de Gênesis. Depois destes acontecimentos, isto é, do encontro de Abraão com Melquisedeque, depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, será o teu herdeiro. Então conduziu até fora, tirou da tenda e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele, os irmãos que estão acompanhando, leiam comigo o versículo 6. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Amém. Em Romanos, capítulo 4, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 3. O Erasmo estava me dizendo que a Bíblia dele, que é igual à minha, é muito difícil de paginar. Tem uma letra grande, mas tem umas folhas difíceis. Eu estou procurando aqui, mas vou achar. Romanos capítulo 4, versículo 3. Vamos ler juntos. Pois que diz a Escritura? Abrão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Pode trocar a palavra justiça nos dois textos que foram lidos pela palavra retidão, que é a melhor tradução. Na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Eu vou começar a ler no versículo 6. É o caso de Abraão, porque aí o nome dele já tinha sido mudado, né? Como os irmãos sabem. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a retidão. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, nós, né? Prenunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, nós. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo, vamos dizer juntos, porque o justo viverá pela fé. Hebreus capítulo 11. Viu, Erasmo, de vez em quando as coisas funcionam. Agora abri direto no 11. É pela paciência e consolação das Escrituras. Capítulo 11 de Hebreus, versículo 1. Vamos ler o versículo 1 juntos. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E aquele irmão que escreveu esta epístola, que é um livro verdadeiramente de Hebreus, ele não sabe quem ele é, continua assim: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser reto, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, houve testemunho de haver agradado a Deus. Agora vamos ler juntos o versículo 6. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E ainda, na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 1, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Isto é, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, não é uma coisa mental. Eu vou repetir isso daqui a pouco. Não é uma coisa mental. É um que é realmente gerado no amor. Todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Dizer, eu amo a Deus, que pela fé me fez uma nova criatura, me gerou. Então, eu também amo aqueles, aí está no singular, mas é aqueles que são nascidos do mesmo Deus. Amém? Aqueles que são nascidos dele. Então, diga para o seu irmão aí, eu te amo porque você é nascido do mesmo que eu sou nascido. Eu gosto de fazer isso porque eu sei que certas coisas que a gente pratica, não só que a gente ouve, mas que a gente pratica, ficam mais na gente. É verdade? Amém? Até eu ouvi alguns irmãos dizendo amém, os outros parece que não estão concordando. É verdade isso? Agora estão concordando demais. Está bem. Vamos pensar um pouquinho hoje sobre o conteúdo que é a fé e qual é a condição para a fé. Em primeiro lugar, é bom a gente pensar sobre uma palavra que eu mesmo já proferi muitas vezes e tenho ouvido de muitos irmãos essa palavra que diz que a fé é a gente concordar com aquilo que Deus diz, especialmente afirmar aquilo que a palavra afirma. Está certo? Está certo? Está certo, sim. Se Deus diz uma coisa, eu digo junto. Essa é a maneira de expressar a minha fé na palavra de Deus. Minha fé naquele que diz a palavra, que é Deus. Mas há um perigo nisto. Embora seja verdadeiro, há um grande perigo. É que a fé passa a ser apenas uma concordância mental. São tantas as evidências para aqueles que são do Senhor. Estou entendendo que aqueles que não são do Senhor já saíram para ouvir o Evangelho. São tantas as evidências da palavra que a palavra de Deus é verdadeira, que nós todos concordamos. Que se a palavra de Deus é verdadeira, nós concordamos com a palavra de Deus. Isso é uma expressão da nossa fé. Mas isso não é a fé, porque pode ser mera anuência, mera concordância mental. E a fé não é uma coisa mental. É também mental. A fé não é contrária à mente sã, à mente regenerada, à mente do salvo, à mente dos eleitos, à mente dos chamados por Deus, à mente daqueles que experimentam a vida deles provinda do Espírito Santo. Mas não é só mental e não pode ser. Não pode ser. Vamos começar assim, ó. Um primeiro ponto que eu queria lembrar os irmãos é que a fé se relaciona com a nossa vontade. Uma palavra constante nas Escrituras é crer. É como um mandamento, né? Não é? O que que Paulo disse para o carcereiro lá em Filipos? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A palavra de Jesus e a palavra dos apóstolos é constante. Crê e será salvo. E a palavra de Deus também diz como é que uma pessoa começa a crer. Como é que entra a fé em nós? Como é que entrou a fé em nós? Isso o Erasmo está fazendo. Assim, ó. O Erasmo está tocando. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir? Pela palavra de Deus. É interessante. Como é importante ouvir a palavra de Deus. Vejam bem que nós lemos aí sobre Abraão e lemos a palavra apostólica que diz que o justo, o quê? Viverá pela fé. Então, não é uma coisa que aconteceu com a gente um dia e pronto. Quando cremos, fomos salvos. E agora está pronto. A fé vem pelo ouvir, mas ela vem para gerar a vida de Deus em nós, pela palavra de Deus. Veja que o justo viverá, repitam comigo, o justo viverá pela fé. Quer dizer, hoje você não pode viver a vida que agrada a Deus sem fé. Hoje. Que dia é hoje mesmo? 26 de novembro do ano 2006. Um dia para ser vivido como? Pela fé. A fé vem pelo ouvir. A fé que hoje Deus quer nos dar vem, depende de que nós estamos ouvindo. É interessante, eu agora estou com uma deficiência auditiva, e a Liginha tem me empurrado para ir ao médico, que eu estou negligenciando, mas agora nessa semana eu vou procurar um médico. um problema grave é quando nós não conseguimos ouvir a palavra de Deus. Hoje. Porque a fé vem pelo ouvir, e eu preciso ter fé hoje. Isso significa, amados, que não é ouvir a palavra de Deus apenas pela pregação ou pelo testemunho de alguém. Precisa haver em nós uma capacidade auditiva para todos os dias ouvir a palavra de Deus. Quando um irmão se levanta e vem aqui dizer alguma coisa, nós precisamos ouvir. Eu hoje fui falar com alguém e me descuidei quando um irmão estava lendo a escritura aqui. Aí eu cheguei ali no meu lugar e perguntei para Erasmo, onde é que ele estava lendo? Diz, ah, ele está lendo lá em Efésios. E eu fui lá procurar o texto que foi indicado. Que falava da vida, duas vezes, da vida de Jesus em nós. Quando o Irlan leu, eu estava distraído. E distraindo alguém também. Mas precisa ouvir a palavra de Deus quando o irmão vem aqui. Você tem que ouvir a palavra de Deus. Mas não se trata de escutar. Porque a palavra ouvir na escritura é escutar, receber e assimilar em vida. Atender, em muitos lugares fala de atender a voz do Senhor. Atender quer dizer logo ir fazendo aquilo que o Senhor falou. É interessante que entre os crentes, vou usar essa expressão, não gosto muito dela, mas está na Bíblia também, né? Eu não gosto muito porque diz que Satanás também é crente. Não diz? Diz ou não diz na Bíblia? E diz que ele treme. E alguns crentes não tremem. Diz que Satanás crê e treme. E alguns crentes, entre aspas, não tremem, nós devemos tremer com a palavra de Deus. Mas alguns dizem uma coisa muito estranha sobre a sua fé. Eles dizem assim, espero que não tenha ninguém aqui que faça isso. Olha, eu não sabia o que fazer, estava meio perdido. Aí, por fé, eu agi assim. Vocês não têm ouvido essa expressão? Não tinha mais nada para fazer, fui por fé. Você sabe o que quer dizer isso? Agi por fé. Ele quer dizer que não sabe mais nada, não entende mais nada e agiu por fé. Ele não fala que foi por uma relação com Deus, não. Isso é o que eu chamo de fé supersticiosa. É mais uma superstição. Quer dizer, não tem base nenhuma e foi fazendo assim como para dar certo. Esperando que dê certo. Isso não é fé. A fé vem pelo e ouvir pela palavra de Deus. Se não estiver escutando a palavra de Deus de alguma maneira, ou pelas escrituras, ou estiver escutando por um irmão, ou está ouvindo diretamente do Espírito Santo, ou se está numa crise, ajoelhou-se, prostrou-se diante do Senhor e o Senhor lhe falou, se não for num desses meios ou assemelhados, não é palavra de Deus, você está indo no vazio. É fé no vazio. Não diga que eu agi por fé quando você agiu de qualquer maneira sem ter ouvido nada de Deus. Amém, amados? Eu fui claro? Ou ficou difícil para alguns? Se ficou difícil, fala comigo depois. Aí eu explico melhor, se eu puder. Muito perigoso você dizer que agiu por fé quando você seguiu só um impulso ou um desejo do seu coração, porque você não tinha mais nada para fazer, então agiu de qualquer jeito e disse que foi por fé. Ouvi há pouco tempo um irmão dizer assim, eu fui viajar sem dinheiro, por fé. Mas como? Já saiu sem dinheiro por fé? Então, só se teve uma palavra de Deus que disse, não leva dinheiro porque eu vou prover. Mas se agiu sem ouvir uma palavra de Deus, ele foi baseado na fé dos outros. Os outros que têm fé é que vão ter que ajudá-lo. Porque ele vai chegar carente. Agora, se ele ouviu do Senhor, e muitos irmãos têm agido assim, irmão entrando numa fila para comprar uma passagem para ir anunciar o evangelho numa cidade. Deus disse, você pode entrar na fila porque eu vou providenciar. Aí ele vai chegando, e a fila vai ficando cada vez mais curta, mais curta, mais curta, até que ele chegou no guichê. Ele não tem dinheiro. Aí chegou um irmão e disse para ele assim, Deus me disse que você precisa entrar na cidade para pregar o evangelho. E aqui está o dinheiro da sua passagem. Que Deus me disse que era para dar o dinheiro da sua passagem. Aleluia! E tem acontecido muito. Mas aí a fé foi dele, porque ele ouviu o Senhor, e foi a fé do outro que também ouviu o Senhor. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E o justo viverá por fé, dia a dia, baseado na palavra de Deus. Agora, tem uma outra coisa que nós devemos pensar. É que a fé é um dom de Deus. Abram em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. E diz assim, vou ler no versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Pode ler comigo o resto do versículo? E isto não vem de vós, é dom de Deus. O apóstolo continua, não de obras, para que ninguém se glorie, não é por esforço humano que vem a fé. Aqui diz, é dom de Deus. Eu ouvi um jovem uma vez me disse assim, se a fé é um dom de Deus, então não depende nada de mim, eu tenho que ficar esperando que ele me dê. Até é certo esperar em Deus. Mas ela é uma oferta de Deus a que muita gente diz não. Deus sempre oferece a fé. Sempre. Não diz assim na Escritura que amou Deus a um grupinho lá de Jerusalém, de tal maneira, ele amou, que deu o seu filho unigênito. Ele não diz que ele amou de tal maneira um grupinho que se reúne na Monteiro Lobato, que deu o seu filho. Não, a palavra não diz assim, diz que Deus amou o mundo inteiro. Amou o mundo inteiro de tal maneira que deu o seu filho. Deus, no seu amor, deu Jesus Cristo ao mundo inteiro. A palavra diz que ele não quer que nenhuma pessoa se perca, mas que todos venham ao arrependimento. O alvo de Deus é tão grande a nosso respeito, seres humanos, como é grande o seu amor. Aleluia mesmo! Nos atingiu por causa disso. Como é que nós cantávamos, Erasmo, lá no início? O amor de Deus, o amor de Jesus. Amoroso, o amor de Jesus. É maravilhoso, o amor de Jesus. É maravilhoso, Senhor. Grande amor, alto é, intransponível, profundo também, mas acessível à sua extensão, é incomparável, Senhor, grande amor. E se ele quer salvar a todos, ele quer dar fé a todos, amém? Ele quer dar fé a todos, diga, ele quer dar fé a todos. Então, quando você vai falar com uma pessoa a respeito de Cristo, creia nisso, que ele quer dar fé a essa pessoa. Como? Por meio da sua palavra dita por você. Amém? Você diz a palavra de Deus e a maneira que ele ouve a palavra é o jeito de Deus. Mas muitos dizem não a essa dádiva de Deus. Precisa cada um de nós pensar assim. E hoje, Deus está falando comigo, eu me aproprio daquilo que ele quer me dar, fé na sua palavra. Hoje, aleluia, não vem por obras, não é esforço seu, mas depende muito da sua vontade. Porque se tem uma demanda de Deus dizendo, crê, ele está querendo mexer com você na sua vontade, dizer, eu quero. Você quer? Diga, eu quero. Diga mais forte. Não é porque Deus é surdo, mas porque você precisa ouvir a sua voz dizendo para o Senhor, eu quero sim, Senhor. Eu quero. Quero ouvir a tua voz hoje. E sabe que essa é a maneira como uma pessoa glorifica a Deus. Eu fiquei muito surpreso ao ler em Romanos 4:20, não por ler pela primeira vez, mas por pela primeira vez perceber isso. Em Romanos 4:20, diz Paulo assim. Está falando de Abraão. Diz assim. Que Abraão creu, né? E aí diz assim. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, ele e a Sara, né? Os dois riram. Quando eles receberam a notícia de que eles iam ser pais, os dois riram. O Abraão já estava muito mais velho do que eu. E a Sara muito mais velha que a Liginha. Olha, Lígia, perigo para nós ainda, não é? Ela fez assim, irmãos. A Lígia hoje não está crendo muito, não. Não, mas é que Deus não falou com ela que vai ter filho, né? mas falou com Abrão e com Sara, e os dois riram. Mas veja bem o que diz a Escritura. Diz assim, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta seu próprio corpo amortecido pela idade, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Toda vez que você crê, se firma na palavra de Deus e age de conformidade com a palavra de Deus, nesse momento você está dando glória a Deus. Você está dizendo, Deus é extraordinário, maravilhoso. Ele é maravilhoso não somente num cântico nosso, ele é mesmo. Ele é mesmo. Ele tem se mostrado maravilhoso na vida de muitos de nós, porque ele é maravilhoso. Conselheiro, Pai da Eternidade. Ele é tudo, tudo. Deus é tudo que há de rico e precioso nesse universo que ele criou. Porque ele se manifestou na sua criação. Aleluia. Como uma pessoa que crê glorifica o Senhor. Porque ele diz, a pessoa que crê está dizendo assim, a palavra dele é infalível. A palavra dele é produtiva. A palavra de Deus é edificante. A palavra de Deus levanta o morto. A palavra de Deus cura o doente. A palavra de Deus efetua a redenção dos oprimidos. Ele resgata os agrilhoados, os presos no pecado. Ele, pela sua palavra, levanta o homem dos escombros da sua vida. Maravilhoso é o nosso Deus. E damos glória a Deus por isso. Não é nossa fé, não tem origem em nós, tem origem em Deus. A palavra é efetiva e tem origem nele. Tudo é dele e para ele. Então, que vem dele, a fé volta para ele na forma de glorificação. Agora, a fé em nós, meus irmãos, vou repetir, não se manifesta pelo mero entendimento. Estou usando de propósito a palavra entendimento. Não é porque nós entendemos apenas. É claro que temos que entender. Nosso Deus não é Deus complicado, nós é que complicamos. Ele é simples. Jesus diz assim, que coisa mais simples do que isto? Não quereis vir a mim para terdes vida? Mas qual é a primeira coisa? Não quereis? Tenho salientado sempre a importância que Deus dá à liberdade do homem para escolher, para decidir. É uma coisa que Deus nunca retira da gente. Ele diz, se alguém quiser, se alguém, como é que termina o texto? Se alguém quiser vir após mim. Não suspende esta capacidade que ele nos deu, que nos assemelha com ele. Não somos iguais a Deus, mas ele nos criou semelhantes a ele e temos essa capacidade de querer. A última coisa, eu acho, que uma pessoa perde na vida é a capacidade de escolher. Está sempre escolhendo. Ainda que não realize a sua vontade. Mas não para nunca. Eu garanto que tem gente aqui que já está querendo ir embora porque está com fome. Está querendo. Estamos sempre querendo. Também tem gente aí que está com sono. Porque além da noite mal dormida, ainda tem que ouvir o Moisés. Aí fica com sono mesmo. Louco para ir para casa para dormir. Eu quero. Sabe qual é a primeira coisa que a gente ouve de uma criança? Eu quero. É a primeira coisa que a gente ouve de um pequenino. Ontem nós fomos aniversário de duas netinhas nossas, ao mesmo tempo. E tinha um bando de crianças. E eu lá no meio daquela confusão já estava dizendo, eu estou querendo ir para casa. Porque estava um grande barulho. Mas o grande barulho era provocado porque cada um queria fazer o que queria. Aí tem uma sacada, na casa da minha filha tem uma sacada pequena e os meninos resolveram jogar futebol ali. Eram 9 crianças jogando futebol numa pequena sacada. Cada um querendo chutar a bola. Até as meninas. Vi a minha netinha Vitória metendo a perninha dela por trás da perna do seu irmão para puxar a bola para o seu lado. Vai pela vida em fora querendo. Nunca para de querer. E Deus sabe disso. É interessante o que Jesus diz. Ele diz que essa questão de inclinar a nossa vontade para ouvir a Deus, para fazer o que Deus manda, não é uma coisa da nossa mente, é uma coisa do coração. É uma coisa espiritual, meus irmãos. O Espírito Santo está sempre, por assim dizer, mexendo com a consciência daqueles que são do Senhor, para que eles decidam conforme a vontade de Deus. O Espírito Santo é maravilhoso. É interessante, o Espírito Santo nunca força nada. Ele não força. O diabo é que força. O diabo força. Tem pessoas que dizem, fui obrigado. Cuidado, fui obrigado. Porque Deus não faz isso. Diz que na hora do seu batismo, Jesus orava. Na hora do batismo, estava orando. A vida dele era regada de oração. Ele queria sempre saber o que o Pai queria. Tem que escolher os apóstolos. Passa a noite orando para saber o que o Pai queria. Ele diz assim, ó, uma coisa que me espantou em Jesus. Diz, o Filho, é ele, Jesus, diz assim, o Filho nada pode fazer de si mesmo. Os irmãos já viram isso? Nas Escrituras, está no Evangelho de João, no capítulo 3, se não estou enganado. O Filho nada pode fazer de si mesmo. Eu faço aquilo que eu ouvi do meu Pai. Aquilo que eu vi o meu Pai fazer. Tem um coração inclinado para isso. Coração. Mas o que é isso? A ação de Deus no nosso espírito para reconhecer o seu amor Não é que porque Deus mandou apenas, é que agora eu sou dele e a minha vontade é inclinada a amá-lo e praticar o seu amor, escutando o que ele me diz e fazendo o que ele me diz. É por amor. Falando aos irmãos lá em Montevidéu, aos casais, eu disse para eles que um estribilho na Bíblia é sede santos, porque eu sou santo. Você pode encarar essa palavra de Deus como um mandamento, uma exigência de Deus, mas como é que eu vou ser santo como ele é santo? Mas por que Deus fica exigindo de mim a santidade? E a palavra dele diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Mas Deus falou o meu coração. Os irmãos confiram. No seu coração se sentem assim também. Até pode ser que eu esteja, sou muito limitado, que eu esteja enganado em alguma coisa. Mas eu creio que ele quer que eu seja santo para poder ficar no nível dele e ter intimidade com ele. É o amor dele por mim que me demanda ser santo. Porque ele quer que eu chegue perto dele, possa conversar com ele. Eu quero dizer para vocês que eu não creio na santidade de aparências, não. Há muita santidade melosa. Eu gosto muito quando alguém está, eu ouço alguém pregar e ele e chora durante a sua pregação. Tá bem. Eu me sinto muito confortado, porque não está pregando da cabeça. O coração dele está sendo movido, e os sentimentos dele também. Mas eu não gosto muito de pregação melosa, não. Que é só a aparência. A palavra de Deus fala aparência de piedade, negando o poder. Olha lá o que diz Jesus, eu já tinha dito que ia citar uma palavra dele e fui para outra palavra. João capítulo 5. João capítulo 5, versículo 42. João 5, 42. Ah, eu vou ler desde o 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis, olha aí, o verbo querer, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Problema de não querer é porque não tem um amor. Sabe, há um perigo da gente fazer generalizações demasiadas, generalizar muito. Mas se você quer agradar a Deus, responda ao amor dele com seu amor. E o mais vai vir. Se eu, no coração de qualquer um de vocês há o amor de Deus, você vai ter prazer de obedecer a Deus. E vai ganhar a graça e o poder do próprio Espírito para poder agradar a Deus. O Espírito Santo O santificador é que faz você santo para você poder agradar a Deus. Alguém aqui com medo do dia do juízo? Não tenha medo. O perfeito amor, que é o amor de Deus, lança fora o medo. Você só tem que receber o amor dele e responder em fé pelo amor. Ah, é uma coisa do coração. Vou ler mais dois textos. Romanos 12, Romanos 10, Romanos 10, versículo 4. Tens razão, Erasmo, que Bíblia que teima em não abrir. Romanos 10, 4. Diz assim: porque o fim da lei é Cristo. Quer dizer, o término da lei, o acabamento da lei, o cumprimento da lei é Cristo, para justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti. Aqui está o segredo. Na tua boca e no teu coração. O problema da fé é uma coisa do coração. No teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. E aí o apóstolo diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, isto é uma declaração que a minha mente obriga a minha boca a falar, porque eu estou cônscio disso, aí tem uma função da mente, né? A minha mente obriga a minha boca a dizer que Jesus é o meu Senhor. Então, se confessares com a tua boca Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, não é uma coisa apenas da tua mente, não é só porque a Bíblia diz isto, não é só porque é o testemunho dos apóstolos, não é só porque é o testemunho da igreja, mas você crê no seu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, você é salvo. E aí continua: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Aleluia! Fala assim para o Senhor agora. Você fala assim, eu falo aqui também. Eu entrego o meu coração a ti, Senhor. Entrego o meu coração a ti. A minha mente diz sim para ti, porque eu reconheço que a tua palavra é verdadeira. Mas o meu coração foi mudado pelo teu amor. E o teu amor mora no meu coração. Eu quero, Senhor, fazer o que te agrada. Não por minha causa, mas por tua causa. Para te deixar feliz. Para cumprir o teu propósito. Para realizar a tua vontade. Com o meu coração, eu confesso que eu creio em ti. É interessante que não é, a fé não é uma coisa que a gente dirige para Deus apenas. Ela vem de Deus para nós. Mas depois ela volta para Deus na forma de gratidão, de obediência, de justificação, que são gerados no amor dele que produz amor em nosso coração. É por isso que na carta aos Gálatas o apóstolo diz que a fé que atua por meio do amor. Vamos ficar em pé, queridos. Qual é o problema? A dureza do coração. Você tem algum problema para crer? É a dureza do coração. Ah, Senhor, torna o nosso coração brando, mole para ti, pronto para ti, coração que te ame. Faz isto, Senhor, com a gente. E Paulo falou aos presbíteros de Éfeso: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos. Nós, gregos aqui quer dizer gentios, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o serviço que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. O Senhor, esse teu servo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E nós queremos imitar a Paulo em sua fé, em sua confiança completa, de coração, voltando para ti na forma de glorificação e de ação de graças, aquilo que veio de ti, a fé por meio da qual vivemos hoje. Muito obrigado, Senhor. Vai com os teus servos hoje, Senhor, em todos os momentos. Em todos os lugares, em todos os relacionamentos, porque hoje queremos andar segundo a fé, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem começar a se abraçar e estimular uns aos outros a vida de fé.